Senhor presidente, senador Cassiano Maldana, eu vejo ali em torno de Odilon Wagner alguns grandes atores e atrizes da televisão, do teatro brasileiro. Vou pedir até que possa trazer os nomes de todos que estão aqui. Quero saudá-los todos. Para, dentre outros, estão a querida Beatriz Segal. Seja bem-vinda, Beatriz Segal, Eduardo Barato, Odilon Wagner e outros que chegaram. Eu vou pedir que possam ser encaminhadas à mesa o nome dos atores e atrizes que estão nos visitando. Vice-presidente Jorge Viana.
Mas a mesa solidariza-se com o Alonso Vossa Excelência em relação aos atores, aos artistas que estão à tribuna de honra do plenário nesse instante.
Assim como também o vereador Jefferson Campos de Taubaté. Mas, senhor presidente, dois acontecimentos importantes aconteceram nesses últimos dias. O primeiro, quinta-feira, dia 11, a eleição de uma mulher feminista de primeira hora, de grande cultura, para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira que já foi de Rui Barbosa e ultimamente era ocupada por Ledo Ivo. O segundo evento, muito triste, foi uma verdadeira tragédia, o bombardeio assustador por duas bombas na Maratona de Boston, deixando inúmeras pessoas feridas e 3 mortos. Esse ataque espantou o povo americano por ter que reviver, de uma forma ou de outra, o acontecido em 11 de setembro de 2001. Por incrível que pareça, os dois acontecimentos opostos nos fornecem dados sobre as relações humanas, as relações de alegria e progresso da condição da mulher, e o outro, que deve ter sido um sinal de intensificação da violência nos Estados Unidos. Devemos incluir ainda o incêndio na biblioteca dedicada a manter o acervo da memória do saudoso presidente John Kennedy. Lá houve um pequeno incêndio, mas o arquivo ficou intacto. Mas vamos nos deter de maneira breve aos dois acontecimentos. O primeiro é o reconhecimento de uma mulher feminista de primeira hora, doutora em ciências humanas, autora de alguns livros que permitiram o avanço do pensamento brasileiro sobre a condição feminina, entre os quais Elogio da Diferença, A Reengenharia do Tempo, que reflete justamente sobre como é que a mulher, em tempos modernos, passou a ter uma outra forma de distribuir o seu tempo entre os deveres de casa, de tomar conta dos filhos, bem como do trabalho fora, se dedicando mais e mais a tantas atividades produtivas. A Dama e o Unicórnio, Outono de Ouro e Sangue, A Natureza do Escorpião, Chão da Terra, que também vem do ponto de vista da mulher a realidade total brasileira. Por isso, o Brasil está de parabéns. Atualmente, Rosisca Darcy de Oliveira é professora do doutorado do Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro e continua por onde atua, numa escala superior e muito merecida, seu trabalho de colocar o ponto de vista da mulher sobre a realidade atual. Nos Estados Unidos e na Europa, isso está se fazendo com muito afinco, pois não são apenas os problemas femininos vistos isoladamente do resto da realidade, mas sim, ao contrário, é a visão da realidade humana do ponto de vista feminino. É como se fosse uma popularização dos estudos sobre o machismo, quer dizer, das diferenças entre o homem e a mulher, que são a origem da dominação desta pelo homem, mas sim o progresso que o pensamento feminino traz sobre a realidade total, juntando o feminino e o masculino. O século XXI será o século da revisão total das teorias isoladas em uma maneira de pensar e de viver que inclua a diferença e as desigualdades entre ambos os sexos, o que é fundamental para a mudança da realidade mundial. As mulheres começam a subir os graus de poder necessários para isto, modificando profundamente a história da humanidade. O segundo assunto é uma regressão aos valores masculinos de violência e morte, o que nos faz pensar como o povo americano deve estar deprimido por viver outra vez, sempre, uma violência que parece não ter fim. Este é o legado que nos deu a relação opressor-oprimido vivida nos últimos 10 mil anos, em que o opressor ganha pela força e o oprimido perde por ser mais fraco. Em tecnologia, é um aparelho de guerra muito sofisticado que os opressores usam por se dedicar inteiramente a conquistar mais dinheiro e mais poder. É um mundo ganha-perde, onde para uns ganhar e os outros têm que perder. Mas a grande novidade que o século XXI está trazendo é que esse paradigma já não reflete mais o inconsciente coletivo que deseja democracia, igualdade, distribuição igualitária do dinheiro e não o uso deste por uns poucos para destruir uma grande maioria. Para isto é muito importante a atividade feminina que tanto na Primavera Árabe como nas revoltas da Europa e dos Estados Unidos tem tido um papel fundamental. Várias mulheres já ganharam o prêmio Nobel, como as liberianas Ellen Sirleaf, Leima Gboi e a iemenita Tahul Carmen, laureadas com o prêmio Nobel da Paz em 2011. A presença dessas mulheres e de outras está introduzindo um novo paradigma, ganha-ganha, em que ganham só aqueles que fazem os outros ganhar também. É a tecnologia eletrônica que funciona à velocidade da luz e que requer que todos conheçam tudo em tempo real, daí essas revoluções que chamam de primaveras e também o fracasso das recessões da Europa e dos Estados Unidos. O terceiro paradigma pode ser comparado a um fósforo que só se mantém vivo se transfere para outro a sua luz e o seu fogo. Neste terceiro paradigma, o dinheiro não é mais a base, sim o conhecimento e a informação. Estamos absolutamente certos de que foi a ascensão da mulher que trouxe esse desejo, pois se educarmos uma mulher, estamos educando uma geração inteira. Se educarmos um homem, estaremos educando apenas um homem, porque é a mulher que transmite, desde o seu útero, os valores que tornam possível a vida vivível, conforme ressalta a líder feminista brasileira Rosemary Muraro. No século XXI, é assim, graças não à luta entre o homem e a mulher, mas à sua unificação, que o paradigma ganha-ganha pode realmente ganhar. Se isto não acontecer a tempo hábil, virá o violentíssimo paradigma perde-perde, do qual ninguém sobreviverá. E isso, infelizmente, por vezes tem acontecido, como no triste episódio de Boston. É preciso que aqueles que amam a vida se associem numa sociedade solidária e que tem como finalidade a vida e não a posse do dinheiro. É isso que todos nós estamos querendo, e a colocação desses dois fatos opostos, que são mais uma mulher na Academia Brasileira de Letras e mais um acontecimento de grande violência nos Estados Unidos, que está nos mostrando. Queremos um mundo ganha-ganha, homens e mulheres integrados para que isso seja possível, e só assim conseguiremos vencer o paradigma perde-perde, que sem dúvida virá se não mudarmos rapidamente todos os valores da humanidade. Isso tudo nos mostra que o que está guiando o pensamento humano é a aceleração, seja ela histórica, cultural, econômica, etc. É preciso retardar essa aceleração que nós estamos vivendo. Assim, senhor presidente, senador Cassio Maldonado, eu quero aqui expressar minha solidariedade às vítimas dos atentados ocorridos em Boston, aos norte-americanos e a todos aqueles que estão preocupados, inclusive o presidente Barack Obama, que ressaltou que a justiça se fará sentida para os responsáveis deste ato inexplicável, desta tragédia humana. E é muito importante que, nesses tempos em que vemos alguns líderes, como da Coreia do Norte, estarem realizando ameaças de poderem até lançar mão de artefatos nucleares. É muito importante que nós aqui levantemos as nossas vozes para que possa a humanidade em todo o planeta Terra sentar-se à mesa para estar realizando negociações e resolvendo os problemas de cada nação e dentro de cada nação através de meios democráticos. Nesse sentido, quero saudar o povo da Venezuela, que realizou eleições de uma maneira pacífica neste último domingo. Espero que o povo venezuelano avance muito em decorrência das eleições realizadas e vamos respeitar. Obrigado.